Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. Capítulo 2. Conscientes da necessidade de estar estabelecido na convicção da verdade e não das ilusões. Considerando que multidões de pessoas predominantemente agem em suas vidas em conformidade com aquilo que elas estão interiormente convictas ou conscientes, e não segundo o mero conhecimento informativo que possam ter recebido ou adquirido durante as suas vidas, a contínua revisão, ajuste ou reafirmação da consciência ou das convicções interiores tem um papel crucial na vida de cada indivíduo. Uma pessoa pode receber ou adquirir um conhecimento, mas ainda assim não mudar as suas convicções ou consciência em função do conhecimento adquirido, o que nos mostra que as camadas do conhecimento informativo e da consciência, ou da convicção interior, são itens distintos que podem se complementar ou se opor. Como exemplo, podemos observar no mundo em geral que uma pessoa pode ter ouvido falar ou lido que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos, podendo até declarar que ela crê nesta informação. Porém, ainda assim, ela pode não ter assimilado este conhecimento na sua consciência ou convicção interior, fazendo com que, na efetiva prática, ainda recorra a outros supostos mediadores vivos ou mortos quando pensa estar necessitando interagir com Deus. Apesar de uma pessoa ter a informação de que ela pode buscar a Deus pessoalmente e diretamente, ela ainda pode ter uma convicção interior, ou consciência, que a faça pender, na prática, para a busca indireta de Deus e pelos caminhos dos quais ela está mais convicta. Assim, um ponto central a ser observado na questão da convicção interior ou da consciência é que por mais que uma pessoa esteja convicta do que ela faz, ela pode ter uma convicção ou consciência amplamente equivocada. Portanto, o fato de uma pessoa ter certeza de algo ou ter uma forte convicção sobre um aspecto da vida, a ponto de praticá-lo, não torna aquilo sobre o qual ela tem certeza em algo apropriado ou verdadeiro se aquilo não for de fato apropriado ou verdadeiro. Se, por exemplo, uma pessoa crê convictamente que a vida da sua alma se encerra juntamente com o fim da sua vida no corpo natural, e vive segundo esta convicção, isto não muda ou mudará em nada a verdade da alma continuar a existir depois que ela morrer no presente mundo se esta for a condição da verdade. Diante disso, podemos ver que o mundo e a vida não são necessariamente aquilo que as pessoas pensam ou têm convicção e consciência do que eles são, nem eles necessariamente são o que as pessoas desejam que sejam. Se o mundo e a vida fossem o que as pessoas têm convicção ou consciência sobre eles, a Terra, nos séculos da Idade Média, deveria ter se tornado plana e não permanecida esférica, ou em forma de geoide, pois naquela época, a maioria das pessoas predominantemente tinham convicção da Terra ser plana ou retangular. Se o mundo e a vida fossem o que as pessoas têm convicção ou consciência sobre eles, ou o que desejam em relação a eles, o mundo teria que sofrer radicais mudanças a cada dia, hora e minuto, pois a cada novo momento, as pessoas pensam aspectos diferentes sobre eles e ainda, entre as diversas pessoas no mundo, há simultaneamente muitas convicções distintas. Embora as pessoas possam influenciar significativamente vários aspectos do mundo e da vida, o mundo e a vida apresentam uma enormidade de aspectos fundamentais que são o que eles são ou que são aquilo que o Senhor declara que eles são e funcionam independentemente das convicções das pessoas sobre eles. Assim, ter plena convicção, consciência ou certeza sobre algo não necessariamente torna este algo em realidade se ele não o for de fato ou se não puder vir a se concretizar de fato em realidade, e nem faz com que algo deixe de ser realidade se de fato não for passível de deixar de ser realidade. E uma vez que há aspectos que são imutáveis na vida, mas também há convicções interiores que são contrárias àquilo que é imutável, é possível sabermos que as pessoas podem estar conscientes ou convictas do que é real ou verdadeiro. Assim como podem estar resolutamente conscientes ou convictas daquilo que não é real ou verdadeiro, mostrando que as pessoas no mundo podem estar estabelecidas em convicções ou consciência verdadeiras ou em convicções ou consciência ilusórias. O fato de uma pessoa ter plena convicção que uma determinada mentira é a expressão da verdade não faz com que a sua atitude de se amparar em sua convicção ou consciência venha a tornar a mentira em verdade. Desta forma, quando Deus chama as pessoas a viverem e andarem pela fé e declara que sem fé é impossível agradá-lo, o Senhor não chama as pessoas a crerem ou passarem a estabelecer as suas convicções naquilo que é ilusório, falso ou não verdadeiro. A fé concedida por Deus às pessoas que recebem a Cristo Jesus como o Senhor em seus corações é concedida a elas para confiarem convictamente em Deus e naquilo que é passível de alcançarem segundo a verdade e a vontade eterna do Senhor. Entretanto, a denominada fé que crê que a fé é o poder de Deus dado a uma pessoa para ela alcançar o que ela mesma pensa que pode alcançar ou para ela alcançar tudo o que ela deseja alcançar é uma fé ilusória e, portanto, nem fé vem a ser, mas uma crendice ou crença sob uma consciência e convicções enganosas e ilusórias. Conforme abordamos no tema o Evangelho da Promessa, as Escrituras nos ensinam que a fé engloba a certeza ou aquilo que dá sustentação para uma pessoa crer que Deus é fiel para com aquele que nele confia e fiel para cumprir aquilo que ele prometeu aos que nele esperam, o que também implica em dizer que não existe uma verdadeira fé dissociada da fé no Senhor e na sua vontade. Assim, ter a sabedoria para perceber e distinguir apropriadamente aquilo que é ilusório ou abalável e aquilo que é confiável para ser crido também faz parte do entendimento e da sobriedade para uma vida apropriada diante dos olhos de Deus e também diante do mundo. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Quando Deus chama as pessoas para elas obterem nele a convicção de vida segundo o seu supremo propósito e segundo a sua soberana vocação em Cristo Jesus, o Senhor não as está incentivando a criarem as mais mirabolantes e ilusórias fantasias do que vem a ser a vida cristã e o que supostamente poderiam obter nela. Pelo contrário, Deus chama as pessoas para convergirem as suas convicções para aquilo que por ele já está estabelecido firmemente como a verdade eterna. E, por sua vez, Deus chama as pessoas para a sobriedade nele e na sua vontade porque embora existam aspectos imutáveis e firmemente estabelecidos em relação ao mundo e à vida, o relacionamento das pessoas com estes aspectos pode sofrer diversas variações em função da diversidade de tentativas que as pessoas imaginam poder vivenciá-los. As pessoas isoladamente, como povos e até como nações podem vir a criar, fruto das suas imaginações, uma consciência, conceitos e convicções de vida amplamente vãs e que, embora não mudem a verdade e aquilo que é verdadeiro, podem levar as pessoas, que se entregam àquilo que imaginam e criam, a se sujeitarem às suas ilusões de proposições de vida, conforme exemplificado abaixo. Salmos 2, 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Provérbios 18, 11. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Miqueias 2, 1. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da erva, o praticam, porque o poder está em suas mãos. Atos 17, 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E não bastando que muitas pessoas se sujeitem aos conceitos de mundos imaginários que criam, muitas delas ainda não se contentam em somente imaginar vidas ilusórias, passando a também imaginarem o Deus ou os deuses que querem para estes mundos e estas vidas. E avançando ainda mais, elas podem chegar ao ponto de efetivamente tentarem materializar estes deuses ou até ousarem a criar também as concepções dos seus próprios evangelhos e as suas próprias pregações sobre aquilo que imaginaram ou assimilaram em suas mentes carnais. Quanto aos conceitos sobre os evangelhos próprios e pessoais, informamos que este assunto está mais amplamente abordado no tema O Outro Evangelho. Quando se deparam com a verdade celestial concedida a elas por Deus, muitas pessoas não se agradam desta verdade e podem inclusive chegar ao ponto de se cercarem de mestres, guias ou o que chama de líderes aos quais exaltam, honram e até pagam salários, ofertas e dízimos para que eles falem e ensinem o que lhes agrada aos ouvidos e o que soa bem às suas consciências e convicções corrompidas. Entretanto, diante do Senhor, as palavras destes ensinadores são consideradas como fábulas pelas quais muitos têm apreciação e se rendem a elas em prejuízo para as suas próprias vidas. 2 Timóteo 4, 3 até 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Desta forma, algo que nos parece ser muito relevante destacar quanto à postura de escolher ouvir somente aquilo que soma às convicções distorcidas que uma pessoa aprecia, em detrimento do ouvir a sã doutrina do Senhor, é que sob esta postura, uma pessoa não somente se sujeita às variadas linhas de imaginação que são criadas pelas mentes humanas, mas também agasalha a ideia ou a convicção falsa de que de fato um ser humano poderia imaginar e tornar concreto o mundo e a vida que deseja criar. E isto, leva a pessoa ao encontro de um entendimento amplamente distorcido sobre o papel da criatura e do Criador dos céus e da terra. Quando os seres humanos começam a avançar na ideia de que podem realizar tudo o que pensam, eles começam a pensar que têm o poder de criar mundos eternos segundo suas próprias metas e visões, querendo, inclusive, atribuir seus nomes às suas posses temporais como se elas tivessem valor eterno. Porém, muitas pessoas se esquecem, ou querem se esquecer, de que não importa o que pensam ou quão sábios pensam ser os seus pensamentos, todos os indivíduos no mundo presente são inevitavelmente designados para a morte física, quer ela venha de forma mais repentina para alguns ou de forma mais tardia para outros, conforme exemplificado no texto abaixo. Salmos 49, 7 até 14. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e, as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Deus permite e até instrui as pessoas a fazerem planos ou semearem sementes com expectativas e esperanças de colherem no respectivo tempo de cada espécie de semente. Isto, porém, é muito diferente de uma pessoa passar a pensar que ela tem o poder de transformar visões em realidade, pois é o Senhor quem permite ou concede o crescimento das sementes e sustenta toda a vida. 1 Coríntios 3, 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. quando uma pessoa passa a pensar que ela própria tem o poder de transformar qualquer visão em realidade, ela sutilmente passa a crer e ter a consciência ou a convicção interior de que ela é um Deus ou que tem o poder dos deuses à sua disposição, o que perante o Senhor, porém, é uma jactância maligna ou conjectura soberba. Tiago 4, 13 até 16. Atendei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, apenas, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. A começar pela própria vida no mundo presente, quando as pessoas começam a pensar sobre a vida pessoal na Terra como se ela fosse algo de muito longo prazo e que não irá se dissipar em breve, elas desprezam a verdade que Deus declara sobre a duração da vida, entregando-se às ilusões e convicções que deixam-se alojar em suas consciências. E isto, porque por mais convicta e consciente que uma pessoa esteja de que a sua vida natural vai ser muito longa, ela certamente se dissipará em uma fração de tempo curta. Retornando ainda à questão das pessoas se verem além do que convém e passarem a crer que elas têm plena capacidade e autonomia para executarem e sustentarem as suas imaginações, se uma pessoa pudesse realmente ter os poderes dos deuses à sua disposição para ela fazer tudo o que ela mesma desejasse, ela seria superior aos próprios deuses, pois estes lhe estariam sujeitos para realizarem os seus desejos. E não é este o tipo de Deus que muitos imaginam e que gostariam de ter em suas vidas. Similarmente, também como exemplo, quando uma pessoa ora ou reza por algo que não é de acordo com a vontade de Deus e espera convictamente que o Senhor fará o que ela lhe pedir, ela está querendo, fruto de vã imaginação, sujeitar o Criador ao serviço dos desejos de si própria, não tendo a aprovação do Senhor para assim fazer. Tiago 4, 3 até 4. Pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em suas vãs crenças, algumas pessoas imaginam que a salvação e a novidade de vida celestial que Deus oferece a elas, pela graça divina, referem-se a uma vida para elas mesmas poderem imaginar, criar e executar tudo aquilo que elas pensarem e quiserem realizar, como se a salvação celestial lhes desse os poderes de Deus para realizar os mais diversos intentos de seus corações. Porém, elas não se atentam à verdade que Cristo disse sobre a salvação nele, a saber, se não permanecerdes em mim e sem mim nada podeis fazer. Um indivíduo que pensa ter a liberdade de visualizar e concretizar tudo o que ela mesma pensa, imagina ou vislumbra é uma pessoa que não está se mantendo unida ao único cabeça que Deus designou para ser o Senhor de todo aquele que nele crê, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Diversas pessoas que pensam que elas são detentoras do poder dos deuses ou até do único Deus eterno também são aquelas que passam a se apresentar como as defensoras de frases que falam do poder da imaginação, do poder das visões, do poder da fé em si mesma, e assim por diante, como se a crença do ser humano no ser humano ou em sua própria crença pudesse realizar o bem para a sua própria vida e da vida dos seus semelhantes. Estas são pessoas que insistem em tentar elevar a criatura à posição de Deus e rebaixar a Deus à posição de criatura, conforme o texto de Romanos 1, versos 18 a 25, abordados mais amplamente no tema O Evangelho do Criador. E, por sua vez, aos indivíduos que confiam na própria criação, ao ponto de fazerem a confiança nela o seu braço forte e de sustentação, o Senhor declara. Jeremias 17, 5 até 11. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias, as deixará e no seu fim será insensato. O aspecto referenciado sobre o ser humano passar a ter uma consciência favorável a crer em sua própria capacidade ou na capacidade da criação como o seu braço de sustentação e força é algo que até os cristãos são tentados a aderir quando são chamados a idolatrar e servir o que muitas pessoas denominam de seguir as suas visões ou as visões de homens e mulheres ungidos do Senhor. Proposições estas, que almejam afastar as pessoas de servirem ao único Deus eterno e à sua direção e instrução diária para as suas vidas. No mundo, há muitas pessoas que, com grande convicção, propõem as suas imaginações e visões a si próprias e para outras pessoas como sendo os alvos ideais para as suas vidas, inclusive sob o pretexto de humildade ou até a devoção ao que dizem ter ouvido de anjos, ou mensageiros. Entretanto, e apesar de se mostrarem convictas, muitas das suas convicções têm por fundamente a soberba de suas mentes carnais e de suas imaginações vãs pelas quais querem julgar e dominar a vida dos outros e sujeitá-las a si mesmas e aos seus projetos que contrariam a vida guiada pelo único guia dos cristãos, o Senhor Jesus Cristo, conforme exemplificado também nos textos abaixo. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Colossenses 3, 8 até 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Gálatas 1, 8. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Portanto, uma das mais essenciais ou fundamentais conscientizações e convicções para todo o ser humano, e obviamente muito mais ainda para todo cristão como nova criatura, é saber as principais características de como é o modo digno de andar da nova criatura, assim como quais não são as suas vocações ou para o que ele não é chamado em Cristo Jesus. Quando Paulo roga aos santos ou cristãos que estavam em Éfeso a andarem de modo digno de sua vocação, ele o faz após uma sequência de textos que explicam a soberania de Deus e o poder de Deus na regência de todo o universo para que as pessoas saibam que também elas são chamadas a serem instruídas e guiadas pelo Senhor, e não meramente pelas ideias da própria criatura sobre a vida. Nos três capítulos da carta a Éfeso que antecedem o rogar de Paulo para os cristãos andarem de modo digno em relação àquilo para o qual são chamados pelo Senhor, ele lhes declara o propósito de Deus e as grandezas deste Deus para com as suas vidas e para com toda a humanidade para mostrar a razão dos rogos que faz aos cristãos. E ainda após o texto onde Paulo roga aos cristãos para andarem de modo digno da sua vocação, ele continua a insistir em expor diversas questões sobre a soberania de Deus que estão eternamente estabelecidas e que jamais poderão ser alteradas, conforme segue. Efésios 4, 4 até 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pode até parecer óbvio, mas quando Paulo descreve algumas verdades eternas associadas ao andar digno da vocação do cristão, ele está ensinando parâmetros e limites deste chamado para que as pessoas não se afastem daquilo que é apropriado para as suas vidas e daquilo que está firmemente estabelecido no Senhor. E ainda, para que elas não passem a se entregar às vãs consciências e crenças que poderão vir a lhes serem propostas de forma contrária à soberania do Senhor. Quando Paulo declara que há somente um Espírito, um só Senhor e um só Pai de todos, ele está declarando que, além de Deus, não há ninguém, em todo o universo, que tenha uma vocação para ser um Espírito guia de outras pessoas. Assim como não há ninguém entre os cristãos com a vocação de ser senhor sobre outros cristãos e, ainda, que não há nenhuma criatura digna de ser considerada como pai espiritual sobre as mais diversas pessoas. O ser humano, como criatura, é muitíssimo beneficiado pela conscientização de que ele é criatura e que o Deus criador desta criatura é o único Deus vivo e real para a sua vida, pois esta conscientização lhe serve de instrumento para discernir os pensamentos inapropriadamente elevados que a criatura tem de si própria. Portanto, qualquer ideia ou proposição que almeje atribuir à criatura uma vocação que tenha aspectos que pertencem exclusivamente a Deus é fruto da imaginação dos seres humanos ou de espíritos malignos. É fruto de criaturas pensarem de si mesmas mais do que convém a elas. Como criatura, o ser humano não tem, da parte de Deus, a vocação de ser Deus, nem de ser um Cristo, Messias, Salvador ou Ungido. O ser humano foi criado à semelhante ou à imagem de Deus, mas ele não é chamado para almejar colocar-se em qualquer posição cuja glória é exclusivamente do Senhor. Assim, as pessoas e os povos pensam coisas vãs, coisas que não são pertinentes às suas vocações ou aos chamados que Deus tem para eles. E é também pelo fato de as pessoas receberem e guardarem em suas consciências ou convicções aquilo que lhes é inapropriado ou vão que elas tanto resistem à verdade da posição soberana de Deus em relação a elas. As pessoas podem ficar tão absortas, absorvidas ou extasiadas, e concentradas em seus pensamentos e imaginações que elas simplesmente não veem mais a realidade com sobriedade e nem veem mais a vida segundo as verdades a elas declaradas pelo Criador de toda a vida. Sim, Paulo roga para que os cristãos andem conforme é digno da vocação do cristão, mostrando-nos também que um cristão não é chamado para querer ser Deus, o Senhor de si mesmo ou de outros e nem um pequeno Cristo, conforme visto nos temas anteriores desta série. Diante disso, podemos notar que quando o Senhor Jesus Cristo declarou que aquele que quisesse ser seu discípulo deveria negar-se a si mesmo, isto também implica em que uma pessoa deve negar as imaginações que ela criou sobre a vida e sobre si mesma ou aquilo que outros inapropriadamente incutirão em sua consciência ou convicções. Muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, almejam o mundo natural atual completamente restaurado para que os seres humanos habitem nele para sempre, mas o fazem sem perguntar se este é o propósito de Deus para o mundo presente e se esta é a vocação na qual os cristãos deveriam colocar o seu foco e depositar a sua esperança. Muitas pessoas almejam encontrar fontes da juventude e remédios que lhes deem uma longevidade e os tornem vitalícios na vida na Terra, mas seria isto possível, e seria esta a vocação almejada por Deus para a humanidade? E se Deus também já estabeleceu um limite genérico para a vida do ser humano na Terra, do que adiantaria uma pessoa tentar estabelecer o mundo presente em condições ideais se ela mesma nem poderá permanecer nele após a sua morte natural? E ainda, se o alvo de Deus fosse o mundo presente restaurado completamente, como ficariam aqueles que já morreram? Deus simplesmente se esqueceria deles pela eternidade. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Se relembrarmos as palavras do Senhor ditas a Noé e a Pedro, vemos que Deus já declarou limites para a vida humana em geral na Terra, assim como para a própria Terra, e ainda, que não há uma previsão, da parte de Deus, de perpetuar as pessoas no mundo presente. Gênesis 6, 3. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando Deus retira a atuação do seu espírito dos corpos naturais dos seres humanos ou dos animais, os corpos deles imediatamente sucumbem. Porém, ainda assim é admirável, no sentido negativo, observar o número tão elevado de pessoas que se dedicam para descobrir visões, caminhos e alternativas para o êxito e sucesso na vida no mundo atual sem se dedicarem, ao mesmo tempo, para receberem pessoalmente a instrução daquele que lhes concede a vida e para andarem nos caminhos do Senhor para também estarem preparadas para a vida eterna. Igualmente impressionante é observar o quanto as pessoas pedem a Deus para que Ele lhes seja favorável nos caminhos e nas opções que fazem por si mesmas para as questões temporais, passageiras e vãs por manterem-se associadas às convicções temporais que têm sobre a vida em vez de se alinharem ao caminho no qual já há abundante misericórdia e a graça de Deus tanto para o presente como para o futuro eterno. Gálatas 6, 15 até 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Deus é o Criador dos seres humanos, e Deus é o que dá vida à nova criatura. Deus não os criou ao acaso. Portanto, Ele sabe a vocação e o propósito para cada vida. Entretanto, quantos buscam de fato conhecer o chamado de Deus para as suas vidas? Quantos abrem mão das suas imaginações, negam a si mesmos nos seus ideais que assentaram em seus corações e passam a buscar de fato o conselho do Senhor ainda que seus ideais tenham que ser deixados para trás? Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Efésios 5, 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olhando ainda para os textos acima, podemos ver que a postura de procurar estabelecer a vida segundo a imaginação humana, assim como a abstenção da busca pela compreensão da vontade de Deus, são posicionamentos que não produzem sabedoria ou não caminham em linha com a sabedoria do Senhor. Pelo contrário, são caminhos de insensatez, pois este tipo de vida não tem um fundamento sólido e duradouro. Em outras palavras, o ser humano que despreza a busca pelo Senhor e o conselho de Deus para a sua vida, afasta-se da sensatez e da sobriedade para a vida, permitindo que a sua consciência ou convicções venham a ser estabelecidos naquilo que não é confiável. Há muitas pessoas e até multidões que estão muito convictas e confiantes em pensamentos ou crenças humanas, mas isto não faz com que estes pensamentos estejam de fato fundamentados na verdade. O ser humano, somente pelo conhecimento que há debaixo do sol, já não tem condições de estar consciente nem sobre muitos detalhes de como é a vida natural na Terra, quanto menos ainda em relação ao que precede a vida na Terra e o que sucede a ela depois da morte natural. As pessoas no mundo podem vir a pensar, imaginar, crer e ter convicção que os extremos da linha de pensamento judeu-grego, ou as combinações deles, são as melhores definições de vida que podem existir. Porém, uma vez que estas definições são fundamentadas no pensamento carnal humano ou de espíritos que se opõem ao Senhor, a sua garantia de sustentação também não vai além do que os seres humanos ou a criação podem garantir. As pessoas até podem imaginar que após a vinda de Cristo à Terra como Filho do Homem e com a concessão da vida cristã entre os seres humanos, a Terra poderá se tornar novamente em um paraíso. Entretanto, todos estes pensamentos não procedem de fato de Deus e das Escrituras do Senhor, não sendo eles, portanto, parâmetros de uma verdadeira consciência do que vem a ser a vida na Terra e do que vem a ser a novidade de vida da nova criatura. Paulo declara que se a esperança do cristão em Cristo fosse eminentemente voltada à vida temporal ou natural, os cristãos seriam os mais infelizes entre todos os seres humanos, pois estariam sob uma imaginação de que Cristo veio ao mundo para conceder-lhes uma vida eterna que no final não existiria e cuja imaginação também estaria levando-os a privarem-se no presente de se entregarem às paixões carnais como faz uma enorme parcela das demais pessoas no mundo. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diante da insensatez da imaginação que a vida humana é limitada ao aqui e agora, Paulo instrui aos cristãos a tornarem para a sobriedade da vocação para a novidade de vida eterna que receberam da parte de Deus e para manterem-se firmados nela, chamando-os a olharem atentamente para aquilo que lhes foi apresentado pelo Senhor e para o qual foram chamados em Cristo Jesus. Por outro lado, como alguém poderá andar na vocação para a qual é chamado se não a conhece ou não é consciente da sua vocação verdadeira? Ou ainda, se alguém não se mantém consciente sobre ela. 1 Coríntios 15, 34. Tornai-vos a sobriedade, segundo a justiça, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Assim, quando Deus chama as pessoas para terem esperança nele, na promessa de vida eterna e na vida como nova criatura, Deus não chama as pessoas para elas ficarem especulando e imaginando como será esta vida, mas para se achegarem a ele para conhecerem ao Deus de suas vidas e para conhecerem a sua vontade para elas. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Salmos 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Além disso, Deus também não chamou os cristãos para terem visões do que pensam ou imaginam que devem fazer para Deus e para a sua obra, como se Deus não soubesse o que é necessário ser feito e como algo deve ser feito. Deus não chamou as pessoas das trevas para a luz para os cristãos ficarem imaginando ações a serem praticadas assim como fazem aqueles que estão afastados da luz e que têm o seu entendimento entenebrecido. O que Deus pede aos cristãos para eles viverem e andarem segundo a sua vontade, antes de tudo, é que eles se apresentem a Cristo Jesus em oração ou comunhão para, por ele, terem o entendimento iluminado e para, por ele, serem instruídos no que devem exercer a fé e no que e como devem atuar, assim como sobre aquilo que são chamados a rejeitar. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Efésios 5, 11 até 16. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Portanto, a forma pela qual um cristão é chamado para remir o tempo no contexto de dias maus, que são todos os dias no mundo presente, não é ele imaginar, liberar sua criatividade ou conjecturar sobre tudo o que ele poderia fazer para Deus. Não é este o caminho para o qual Deus chama aos seus filhos, chamando-os, antes, para se achegarem a ele para terem o entendimento iluminado por ele para não precisarem mais consumir as suas vidas especulando em vãs imaginações. O tempo da vida de uma pessoa é precioso demais para ser consumido todo em vãs imaginações ou na realização de obras infrutuosas ou mortas. Inclusive as próprias tentativas que a criatura faz para definir e estabelecer o padrão de como deveriam ser as suas igrejas e as doutrinas destas, de como deveria ser a espiritualidade das pessoas ou de como deveria ser o mundo perfeito a ser deixado para os filhos não passam de imaginações vãs pelo fato de a criação não ter recebido do Senhor a autoridade para definir a verdade sobre estes aspectos. O Senhor conhece tudo e todos, não necessitando que as pessoas ensinem a Ele. Razão pela qual, o salmista também pede para o Senhor ver se há na sua vida algum caminho mau, bem como para também guiá-lo pelo caminho eterno. Salmos 139, 1-6 e 23-24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se uma pessoa eleger a Cristo Jesus como o Senhor da sua vida, nesta sua opção também deveria estar implícito o entendimento de que ela está escolhendo a Cristo para ele efetivamente ser o Senhor que a guia em tudo, o que, por sua vez, também implica impedir que o Senhor de fato a esquadrinhe e a guie segundo o seu caminho ou a sua vontade. Nas Escrituras do Senhor, um cristão é denominado figuradamente como uma ovelha chamada a ser guiada pelo seu pastor e não para ser a ovelha que quer guiar o pastor Jesus Cristo. Se um cristão olhar atentamente para o Salmo 23, ele poderá observar que é no guiar do pastor em tudo na sua vida, mesmo no vale da sombra da morte, que são encontradas a vida e a segurança para este cristão. O mundo das trevas é mau, astuto e perverso. E um cristão, em seus próprios pensamentos, desprovido de uma íntima e contínua comunhão com Cristo, não tem a capacidade em si mesmo e nos recursos do mundo para discernir o mal, muito menos criar estratégias e visões pelas quais ele possa vencer o mal em todas as frentes que este se manifesta contra a sua vida. Assim, quando o Senhor Jesus Cristo declarou que sem mim nada podeis fazer, ele também estava incluindo nesta declaração a incapacidade dos cristãos de pensarem por eles mesmos de forma apropriada ou em conformidade com o reino de Deus, um ponto que também foi declarado por Paulo nos textos que seguem abaixo. 2 Coríntios 3, 5. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Adicionalmente, entre as pessoas que habitam no mundo, há também muitas que pensam que Deus tem que atender todas as orações delas somente porque elas dizem estar orando em nome de Deus ou em nome de Jesus, mas não se atentam ao fato de que para algo ser em nome de Deus ou do Senhor Jesus Cristo, aquilo que pedem também tem que ser em conformidade com a vontade de Deus e aquilo que o Senhor instrui esta pessoa a orar, e não meramente o que ele achar por bem pedir a Deus. Quando uma pessoa pede ao Senhor o que ela quer e que seja contrário à vontade de Deus, já não é em nome de Deus que ela o pede, mas em nome de si mesma e das suas ideias ou conceitos equivocados. Deus não tem que atender aos cristãos nas suas diversas divagações que criam sobre a vida ou de como imaginam, em suas mentes e corações, que a vida deveria ser. Desta forma, podemos notar que o mundo não é um parque de diversões e nem o novo nascimento e a graça celestial são um ingresso para autorizar um cristão a usar deste mundo segundo os anelos e os desejos criados ou assimilados em seu entendimento carnal. Assim, por mais que as pessoas queiram fantasiar um mundo presente e uma vida natural desprovida de oposições e maldades, o contexto real do denominado mundo presente é mau e sujeito a densas trevas, conforme também o seguinte texto nos adverte. 1 João 5, 19 até 21. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Notemos aqui novamente a importância das declarações deste último texto. Ou seja, se há um verdadeiro também há um falso. Se há um genuíno também há o corrompido ou distorcido. E um cristão é chamado a se conscientizar disto se ele almeja alcançar sobriedade para a sua vida. Hebreus 5, 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Dito ainda de outra maneira, quando os cristãos são chamados para viverem e andarem no mundo segundo a vocação ou o chamado celestial, eles são convidados para viverem e andarem naquilo que é o seu chamado em Deus, e não nas ilusões e no falso que a mente carnal ou até os maus espíritos criam e reproduzem. Em Cristo, o cristão tem disponível da parte de Deus o entendimento para reconhecer o verdadeiro, mas em Cristo, um cristão também é chamado para estar consciente de que o falso, baseado nas imaginações dos seres humanos e dos espíritos malignos, existe e está bem próximo dele. E isto, para que o cristão resista, rejeite e não dê guarida ao mal em seu coração, um ponto afirmado vez após vez nas Escrituras e exemplificado em mais alguns textos abaixo. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Se voltarmos a olhar o texto de 1 João 5, versos 19 e 20, citado acima, podemos observar que nele é afirmado várias vezes que os filhos de Deus sabem, ou seja, estão convictos daquilo que lhes é concedido em Deus, mas também sabem o que lhes é contrário no mundo. Assim, um dos problemas que levam muitas pessoas a serem enredadas, colocados em redes que as aprisionam, ocorre pelo simples fato delas não crerem e não se convencerem de que nos simples e aparentemente inofensivos pensamentos humanos, ou nas suas culturas e tradições, podem haver muitas ilusões que os afastem da verdade de Deus em Cristo Jesus. No mundo, há muitas divagações e inclusive muitas especulações nas mentes humanas do que o mundo poderia vir a ser por meio de Cristo, mas que não estão de acordo com o verdadeiro, não estão de acordo com o próprio Cristo ou não estão de acordo com aquilo que é segundo Cristo, conforme é mencionado por Paulo. Diante disso, podemos notar que a condição de ser cristão não é uma liberação geral para passar a imaginar um mundo bondoso e maravilhoso para todos, mas é receber de Cristo a conscientização do que o mundo é de fato e qual é a efetiva vontade que Deus tem para um cristão apesar do mundo corrompido que tão de perto está no seu entorno. Portanto, um cristão não deveria ficar assustado ou atemorizado pelo fato de receber uma consciência ou uma convicção da parte do Senhor sobre a malignidade que há no mundo presente, pois a luz de Deus ilumina o coração dos cristãos também sobre como eles podem viver e andar no Senhor apesar do presente século. Todo o cristão é chamado para carregar o amor da verdade no seu coração e jamais se abster dele, reconhecendo que este amor da verdade é poderoso para desvendar tanto o bem como o mal. Relembrando aqui que a presença de Cristo no coração de um cristão é a presença do amor da verdade nele, visto que Cristo é a suprema expressão do amor do Pai Celestial e a suprema expressão da luz e da verdade de Deus. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda quanto ao estar sujeito a uma vida contrária ao amor da verdade, entendemos que também convém destacar neste ponto que muitas pessoas que se escondem atrás de mundos imaginários fazem-no por ainda desconhecerem a Deus e a sua luz. Outros, porém, o fazem por preferirem os seus próprios mundos, pois pensam que neles poderão continuar fazendo para sempre o que tanto gostam de praticar, desprezando, na consciência ou em suas convicções, que os caminhos que estão escolhendo são caminhos que os conduzem para tristes colheitas segundo as suas escolhas pelas trevas. João 3, 19 até 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isto, a realidade descrita nas Escrituras é que o indivíduo que escolhe um mundo segundo as trevas, segundo a mentira, segundo as fábulas e ilusões, por mais atraentes que possam parecer, também escolhe um caminho de muita dor, enganos e injustiça que se apresenta na vida daqueles que aborrecem a luz, pois é somente por meio do amor da verdade que uma pessoa é sustentada contra as ilusões que há no mundo. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Assim, por um lado, por mais que o amor da verdade, em algumas situações, possa trazer aflições e um pesar momentâneo a uma pessoa por causa daquilo que é dado a conhecer pela verdade, a ação de se abster deste amor, passivamente ou ativamente, certamente não contribui contra as ilusões no mundo. Por outro lado, por mais que o separar-se e manter-se separado das ilusões, da mentira, do falso e do mal possa gerar oposições e aflições em algumas situações específicas para aquele que escolher permanecer no amor da verdade, somente na verdade há verdadeira e eterna libertação, a qual, por sua vez, é garantida por Cristo para todos aqueles que nele creem. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 8, 31, 32 e 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Concluindo, então, o presente capítulo, ressaltamos o fato de que uma pessoa que experimenta o novo nascimento em Cristo e passa a ser uma nova criatura é chamada por Deus a estar continuamente consciente de que ela necessita não se conformar com o mundo em que vive, preferindo buscar sempre o conselho verdadeiro em Cristo para que a sua consciência ou convicções também continuamente sejam conforme Deus e não conforme o mundo.